Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais. Mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar, enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é. É parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: Tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: É um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram essa resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: Ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: Já vos disse e não destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo novamente. Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: Tu é que és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: Isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: Quem é esse Senhor para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, e os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Nós vemos, o vosso pecado permanece.
Primeira pista:
Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo.
A noite já chegou. A noite é a nossa companheira de jornada enquanto caminhamos na Terra. Caminhamos de noite. Caminhamos entre luzes e sombras do caminho. A fé exige esta aceitação humilde e simples de caminhar no meio da noite. Quem não aceita caminhar de noite, vive derrotado, desiste de caminhar com medo de não saber onde vai pôr os pés a cada passo. Quem não aceita caminhar de noite, vive revoltado por não haver luz suficiente, vive exasperado pelas condições do caminho. Quem não aceita caminhar de noite, deixa-se vencer pelo medo das sombras. Medo que me esgota as forças e me distrai do sentido da caminhada. Quem não aceita caminhar de noite, acaba por nem descobrir a companhia no meio da escuridão. A presença de tantos que pisam os mesmos trilhos, mesmo ao meu lado, que me dariam um alento se tivesse arriscado começar a andar. Quem não aceita caminhar de noite, nunca passará pela alegria de poder animar um irmão que, caído mais à frente, esperava por alguém que passasse e lhe pudesse dar a mão. Quem não aceita caminhar de noite, não verá a luz que apenas aguarda o movimento meu, para de mansinho surgir no horizonte e iluminar as pedras do caminho e a beleza da beira da estrada. Quem não aceita caminhar de noite, nunca verá nada de si mesmo, porque ficará sempre na sua própria escuridão. A noite já chegou. É durante a noite que caminhamos. E quanto mais arriscamos caminhar, mais penetramos nesta certeza. A noite é um dom que Deus me dá para me encontrar com a verdadeira luz que caminha comigo, que habita em mim e que em mim passa a iluminar o caminho de tantos que pela luz esperam. Senhor Jesus, a noite prenhe de vida eterna em que vivo na terra. Seja a noite em que o desejo de vos encontrar plenamente no céu aumente a cada passo. Fazei, Senhor, que nenhum padre, nenhum seminarista, nenhum homem a quem chamais ao sacerdócio se deixe vencer pelo medo da noite, mas aprenda a amar a noite como uma oportunidade e dom precioso para vos encontrar. Senhor, vinde e no meio da noite sede a nossa luz.
Oh.
Segunda pista.
Perguntaram então novamente ao cego: Tu que dizes daquele que te deu a vista?
Como cristãos, quantas vezes já falamos de Cristo? Quantas e quantas vezes já respondemos a dúvidas de outros, a interpelações, admirações, até a comentários escandalizados ou irados sobre a fé? Também nas perguntas dos outros se manifesta a realidade mais profunda do ser cristão. Para quem nos interpela, de alguma forma, ainda que imperfeita, aparecemos como outro Cristo, um Cristo visível, sensível, próximo, abarcável. Daí que tantas vezes sejamos nós a ouvir aquilo que outros gostariam de dizer ao próprio Cristo. Tu que dizes daquele que te deu a vista? Foi o que perguntaram, mais do que uma vez, ao cego de nascença. E ele, de forma simples e sem rodeios, disse o que tinha experimentado. Disse como a sua vida tinha sido transformada pelo encontro com o Senhor Jesus. Foi testemunho vivo. Como é interpelante esta pergunta para o momento que atravessamos. E como o cego de nascença, eu quero responder com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque onde as palavras não convencem, o martírio convencerá. E qualquer martírio começa pelo anúncio do que o Senhor fez. O Senhor curou-me. O Senhor deu sentido pleno à minha vida porque me resgatou. O Senhor transbordou em mim pela sua misericórdia. O Senhor levantou o meu olhar para o horizonte da vida eterna. O Senhor fez-me falar quando em mim só havia timidez. O Senhor transformou o meu coração rebelde num coração agradecido. O Senhor deu-me irmãos, quando eu nada via pela indiferença. Ouvia apenas gente defeituosa do alto do meu julgamento. O Senhor ofereceu-me o seu infinito amor, que eu transporto na feliz esperança de que todos o possam experimentar. Senhor Jesus, que todos os padres e seminaristas possam manifestar com as suas vidas que sois o seu Senhor, o amor definitivo, o caminho, a verdade e a vida. Terceira pista.
O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor.
O cego de nascença, depois de ver a ação de Deus, depois de dar testemunho dela diante dos fariseus, faz uma profissão de fé. Eu creio, Senhor. E nesta proclamação está toda a vida deste homem. Dizer, eu creio, Senhor, não é apenas afirmar que Deus existe. Não é apenas acreditar que o Deus enviou o seu Filho. Mas o cego de nascença proclama que acredita com todo o seu ser na obra de Deus, que acredita na sua vida porque encontrou a vida, que acredita em quem é porque encontrou o ser de Deus, que acredita nas suas próprias palavras porque encontrou a palavra. Hoje, neste tempo em que vivo, preciso de dizer com toda a força da minha alma que creio no Senhor Jesus. Creio na obra que Deus tem feito em mim. Eu creio que Jesus me chamou à vida. Creio que me acolheu no ventre da minha mãe. Creio que me amparou nos braços do meu pai. Creio que deu o dom de um irmão. Creio que me chamou à vida eterna no batismo. Creio na alegria que me deu no dia da minha primeira comunhão. Creio na misericórdia repetidas vezes, concedida quando, em nome do Senhor, o sacerdote me impõe as mãos e me diz: Os teus pecados estão perdoados. Creio que o Senhor está presente em cada sacerdote, que em cada um é bom pastor da humanidade. Creio no dom do celibato que o Senhor me concede e concede a cada padre. Creio que pelo celibato o Senhor renova o seu ser esposo da única esposa que é a Igreja. Creio no bem que o Senhor, pelas minhas mãos frágeis de padre, já fez chegar ao mundo. Creio na Eucaristia, dom preciosíssimo do sacrifício pascal do Senhor, que o Senhor, de forma espantosa, oferece à Igreja pelo dom do sacerdócio. Creio que o Senhor da Messe, único pastor da Igreja e salvador da humanidade, nunca deixará faltar à sua Igreja as vocações sacerdotais de que ela precisa. Creio na alegria de ser padre. Experimento a alegria de o ser para todos aqueles que o Senhor deseja amar, perdoar, alimentar, conduzir através do seu sacerdócio em mim. Senhor, com o cego de nascença, também eu quero proclamar vivamente a minha fé, repetindo: Eu creio, Senhor. Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, pelo batismo tornamo-nos membros do vosso corpo, participantes da vossa vida e da vossa missão, e também do vosso sacerdócio. Dai-nos o vosso Espírito para que não vivamos para nós mesmos e assim possamos em cada dia oferecermo-nos convosco ao Pai, como vítimas vivas, santas e agradáveis, praticando na liturgia e na vida o culto espiritual que inaugurastes na cruz. Nós vos agradecemos o sacerdócio ministerial que confiastes aos apóstolos e aos seus sucessores, e vos pedimos que santifiqueis aqueles que hoje o exercem como nossos pastores. Concedei-nos, Senhor, que ao aproximarmo-nos deles nos encontremos convosco, fonte de misericórdia e de vida, e que, contemplando-vos glorioso à direita do Pai, nos mantenhamos firmes na profissão da nossa fé. Fazei das nossas paróquias e famílias lugares onde habita e é glorificado o vosso nome, para que a Igreja resplandeça no mundo como sacramento de salvação para todos os povos. A vós, sumo sacerdote misericordioso e fiel, santo, inocente, elevado mais alto que os céus, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém.
Coração sacerdotal de Jesus, multiplicai os sacerdotes. Coração sacerdotal de Jesus, santificai os sacerdotes. Coração sacerdotal
Nossa Senhora do Rosário de Fátima.